на ну погорел. Зайцы, мы живот идем.
Салve, atormentados do Brasil inteiro. Eu sou o Gustavo Estrela, estou aqui com o nosso convidado do Movimento RPG da Taverna do Tagarela de hoje, José Cerqueira. Prazer, mano.
Prazer estar aqui.
E a gente veio hoje falar sobre o mais novo lançamento coletivo de Tormenta, que vai estrear amanhã, certo?
Uhum, isso aí.
É o Expedição Escarlate, né?
Isso, amanhã, ao meio-dia...
Ao meio-dia ou ao redor do meio-dia?
Ao redor do meio-dia, por volta do
meio-dia. Ao redor do meio-dia é melhor.
É, eu não vou dar certeza do horário, mas vai ser por aí.
Porque, como experiência de outros lançamentos coletivos de Tormenta, a gente sabe que às vezes o Catarse tem a tendência de cair, às vezes coisas do tipo acontecem.
Então, é verdade. Assim, o pessoal do Catarse está de sobreaviso. Então eles estão cientes, a gente já avisou eles que vai ter aquela galera de sempre. Uhum. Então eles estão se preparando.
Cara, é muito engraçado que eu acho que foi o último, o Deus dos Heróis que caiu, sabe? Eu lembro que teve a palavra do Catarse também falando, não, gente, a gente tá servidor reforçado, vai tudo dar certo, daí vai lá, pum, caiu.
Uhum.
Mas então, cara, Expedição Escarlate, ele foi anunciado, falando em Deus dos Heróis, no financiamento do Deus dos Heróis, né?
Na verdade, eu acho que tem mais um tempinho que a gente já tá falando sobre esse board game. O financiamento do Deus dos Heróis, ele foi um pouco depois do DoF, se não me engano.
Foi.
Então a gente teve um playtest no DoF do ano passado. E tem mais ou menos 2 anos que a gente tem trabalhado nele. E tá cuidando dele com carinho pra trazer pra vocês.
Na real, eu acabei de lembrar agora, corrigindo o erro, ele foi anunciado que ia ter um board game com a Samba no lançamento do 25 anos pra mim, perdão, né? E aí teve o protótipo no DoF, como na verdade foi anunciado antes. Não foi anunciado, vai vir o Expedição Escalate, mas a gente tá fazendo algo com a Samba Studio.
É verdade.
Beleza, mas cara, a gente teve uma coletiva, a gente pegou elas, inclusive. Estão no site, vocês estão vendo no... Pra quem... O áudio, né? Se tiverem ouvido só o áudio, podem ir no movimentorpg.com.br. Lá tem um texto com as informações de Expedição Escarlate. Também tem no Instagram, Jambô, né? As informações de texto,
sim.
Mas, João, cara, eu queria saber de ti. A gente já meio que pincelou um pouco o assunto, mas que você explicasse o que é a Expedição Escarlate pra quem tá sem contexto, não, quem não tá vendo a tela do YouTube. O que é a Expedição Escarlate?
Cara, o Expedição Escarlate, ele é o primeiro board game de Tormenta, né? Então ele também é o primeiro board game da Jambô. Então ele é nossa porta de entrada nesse mercado novo. E como jogo, ele é um dungeon crawler. Então o objetivo do jogo é tu pegar um grupo de personagens e ir desbravando as salas. E a ideia é que tu pode fazer o jogo de modo avulso. Então tu abre o livro de missões, pega qualquer uma delas e junta os teus personagens pra jogar. Ou tu pode jogar ele no modo campanha também. Que aí as missões pra isso tem uma história que vai linkando cada missão. E tu consegue ir evoluindo os seus personagens conforme as missões vão passando.
Não é um legacy, né? Eu jogo modo campanha, não vai atrapalhar. Não vai modificar as jogatinhas minhas no passado. Perdi. Se eu jogar o modo campanha, não vai impactar as jogatinhas no futuro.
Não. Você pode jogar... Se tu jogou o modo campanha hoje, tu tem uma ficha o registro de campanha, né? E aí esse registro a gente vai disponibilizar também um acesso para poder imprimir várias cópias dele. Ele vai estar impresso no livro de regras, mas também vai poder fazer várias cópias. E aí esse registro é onde você anota as coisas que vão acontecendo. Mas ele não é a Legacy. Tu pode rejogar ele quantas vezes tu quiser. Tu pode, inclusive, jogar a mesma campanha várias vezes, mudando os personagens, mudando as pessoas. Mas ele funciona muito bem nesse sentido.
Eu não sei se eu entendi muito bem a história do jogo quando a gente tava vendo, então me conheço se estiver errado. A história do Expedição Escarlate basicamente é um grupo de personagens, né, de aventureiros,
uhum,
que vai explorar a área de tormenta de Trebuch.
Isso.
Aí lá, vai enfrentando gente, vai passando por uma caravana entre as vilas.
Uhum. É, na verdade, o que acontece é que os aventureiros estavam se organizando para entrar na área de Trebuch. E eles, na real, são surpreendidos pela tormenta. Enquanto eles estavam se preparando para invadir, o vilarejo onde eles estão é invadido. Então, é por isso que a chamada do jogo é corrompa-se e sobreviva, porque, na real, tu tem que sair da área de tormenta depois que ela te atacou, depois que ela avançou pro vilarejo onde a história começa. Então, esse é um gimmick muito legal do jogo também. Vou aproveitar o gancho. que no jogo, conforme tu vai matando os inimigos, ou conforme tu vai errando eles, tu tem recompensas pra essas duas coisas. Então, se tu acerta um ataque, tu ganha uma fichinha de corrupção. Se tu erra, tu ganha uma fichinha de determinação. A determinação por si só, ela tem vários usos no jogo. Tu pode virar ela pra usar habilidades, tu pode usar reações, tu pode aumentar a sua defesa, diminuir os pontos de vida os pontos de dano que tu sofre. Mas toda vez que tu usa uma determinação, tu vira a fichinha dela pro outro lado e ela vira também uma corrupção. E é por meio dessas corrupções, é por meio do personagem se permitindo ser corrompido pela tormenta que ele se fortalece. Então, a cada 5 corrupções que o personagem acumula, ele sobe de nível e aí ganha um poder da tormenta, fica mais forte e consegue fazer mais proezas dentro daquela missão. Daí a história é mais ou menos essa. Tu tem que ir cumprindo as missões, tu encontra NPCs dentro desse feudo onde a história começa, e NPCs que estavam na área de tormenta já antes dela invadir o feudo. E o rolê do jogo é tu conseguir sair, tu conseguir sobreviver ao ataque da tormenta e sair de lá mesmo que mudado, mesmo que corrompido, pra poder reunir suas forças e salvar as pessoas que estavam lá, né?
Então seria algo meio assim, personagem, modo campanha. Os personagens fazem uma missão, eles saem da área de tormenta um tempo pra se recuperar e voltar numa nova expedição.
A campanha do jogo base é mais essa primeira parte. É mais, ok, o Lorde da Tormenta avançou com a área pra mais pra dentro de Trebuch ainda, e agora a gente precisa sair daqui. Então ele puxa mais um pouquinho pro lado horror cósmico e dark fantasy do cenário de Tormenta, né? Então ele é mais esse esquema de ok, estamos diante de um inimigo muito forte, que a gente pode até estar preparado, mas a gente não vai conseguir sobrepujar ele. O que a gente precisa fazer é sair daqui do jeito que a gente conseguir.
O Lorde do Gradualista foi o primeiro Lorde de Tormenta que meio que apareceu na lore. O primeiro que apareceu real, e foi o... Né? E a gente sabia o nome, então.
Uhum, uhum.
O Gatvali foi o primeiro que avançou dentro de uma área no reinado.
Sim, a área dele, na real, na lore do cenário, ela foi a primeira de todas. Então ele foi o primeiro a instaurar uma área e de fato começar a consumir e a corromper a região.
E até engraçado isso que a gente conversou, mas trazendo pra cá. Uhum. O objetivo do jogo tem lugar. Até tem, pra quem tá vendo na stream, tem o Gads aqui em toda a sua garbosidade, menino bonito, mas o jogo não é necessariamente derrotar ele no mano a mano, tem sobreviver aí.
Exatamente.
Isso eu achei muito engraçado, porque quando foi anunciado as pessoas, apareceu ele grandão, né?
Porque,
velho, vai ter que ser colocado, é complicado esse final de jogo aí. E vai ter que ter uma maneira, mas o objetivo do jogo não é necessariamente destruir todos os defeitos, né? Em cada missão tem um objetivo, né?
Sim. Isso é uma coisa muito legal, que eu acho que é uma das minhas coisas favoritas do Expedição Escarlate, é que cada missão ela tem um objetivo ou uma mecânica específica que faz ela ser diferente da outra. Então, às vezes a gente tem uma missão que ela é de escolta, então tu tem que garantir que um NPC sai, vá de um lado a outro das peças de mapa. A gente tem outras missões que são de coletar um item de um lugar para tu conseguir abrir outro lugar. E por aí vai. Então as missões elas são bem variadas. E eu acho que a minha missão favorita é uma que tu tem que encontrar uma chave para abrir um mapa. E esse mapa vai abrir um portal que vai te levar para outras duas peças de mapa. Então é um esqueminha bem legal que tu vai trocando e vai descobrindo. E... Uhum. E enfrentar o Guts, na real, é a prova final do jogo. Ele é o grande vilão. Ele é a pessoa contra quem os jogadores vão lutar. Mas é isso que tu falou. Tal qual a Shivara não conseguiu vencer ele, os jogadores também vão precisar dar, e aí eu não vou spoiler a campanha, mas vão precisar dar os pulos deles pra conseguir driblar o Guts e conseguir sair da área de tormenta dele sem virar parte dela, né?
Meio um Império que ataca, que o Darth Vader tá vindo e os personagens vão poder escapar dele.
Exatamente, exatamente.
O cara gosta muito desse desenho. Né? Ele teve uma mudança, o Guts ali do Tormenta D20, né? Lá, quando ainda era com e com o Tormenta RPG, ele era mais inimigo de hack and slash, grandão, só que ele tá mais fininho, agora tá bem da hora.
Uhum.
Inclusive.
Eu gosto muito do design do Guts também. Eu acho que ele é a clássica tentativa da Tormenta tentando ser amigável pro povo de Arton, né? Enquanto engana que quer ser amigável. Na verdade, ele é um grande nobre bufão, tentando, se fingindo de nobre bufão, né? De tipo, ok, eu vou fazer amizade com vocês, mas e esse machadão aqui?
E ele também tá usando uma massa.
Uhum, justamente.
Cara, aproveitando, falando já sobre, já falou bastante sobre o Board Game Sim, vamos falar sobre os níveis de apoio que vão ter no lançamento do jogo. Como eu falei, você pode ver primeiro no nosso site do RPG mesmo. Já acabei falando rápido, enfim. Mas enfim, cara, uma coisa que eu acho bastante curioso, e a gente não pode falar mais, é que são menos níveis de apoio do que eu pensei que teria. Eu imaginei que teria alguns, mas, por exemplo, se não me engano, são menos níveis de apoio até do que teve no outro instrumento de board game que a gente jogou com a envolvida, que era do Ozob. Ozob tinha 3, 4?
O Ozob eu acho que tinham 4, mas o Ozob, na real, a gente só cuidou da parte de financiamento coletivo, a gente não produziu o board game, né? A gente só cuidou do falo só entre muitas aspas, porque a gente sabe
é
que se tiver um trampo grandão também, mobiliza praticamente todo mundo do editor. Mas no caso do Expedição Escarlate, a gente quis enxugar um pouquinho mais, não só para facilitar o consumidor de olha, ok, essa aqui é a opção em que eu compro o jogo. E vai vir tudo que tiver de extra pro jogo. Então todas as metas extras que a gente bater e for inserido na. For coisas para inserir na caixa base, tu vai receber com o primeiro nível de apoio. E vai vir o nível mais premium, que aí é pro cara que já quer começar com um pouco mais de conteúdo, né? Com um nível mais robusto de conteúdo. Pra pessoa que já tá, ok, eu tô afim de conhecer a Vera e brincar um pouquinho com mais opção no jogo, né?
Sim, então, como eu falei, menos níveis de apoio do que normalmente tem, especialmente com a gente permita. Então, primeiro, o nível básico, né, que eu vou chamar de Aventureiro Escarlate, que vem o jogo inteiro e as metas, e vem a super, já falo das metas daqui a pouco, e também vai vir um Early Bird, né?
Isso.
O Early Bird é um pigentinho também?
Sim, o Early Bird ele é o olhinho do logo da Tormenta. Então ele é aquele olhinho vermelhinho. Ele vai ter mais ou menos uns 2 centímetros. A gente chegou a testar fazer uns tamanhos maiores, mas ele ficou muito pesado para estar levando no pescoço.
É,
mas
ele vai ficar... muito,
tá? Pois é. Mas ele vai estar bem bonitinho, ele vai ser vermelho. Então... Tá bem legal, a gente já teve os protótipos que a gente pegou, pôde pegar na mão e testar. Mas vai ser um early bird bem, bem legal. A pessoa que tá modelando eles é o Raoni. E ele é o Raoni Vieira. E ele é o mesmo modelador dos... Das Shibara, estatuetas...
Não,
a Shibara é da Iron. Ele é o... Ele é o mesmo modelador dos de 3DT, do busto do Arsenal e das miniaturas da coleção Arton também. Então ele já... Já tá com a gente faz um tempinho.
Ele até, inclusive no Instagram dele, ele mostra o processo, fez do Capitão Ninja e da Aniele, do 3DT, ele fez uma versão colorida pra ver, é bem legal.
Muito
bem, nesse primeiro nível de apoio vai vir a caixa base, né, com tudo. Se vocês quiserem ver todos os componentes do jogo, tem a imagem deles no Instagram da Jumbo, mas também tem listado aqui no nosso texto, alguns que você pode ver em base. Mas tem. E vai vir com dado, vai vir com as cartinhas de classe e tudo mais. E vai vir também com os tokens em acrílico, né?
Isso, na real, os tokens eles são de punch board, eles são feitos de papelão, mas eles vêm com a basezinha, que essa aí é feita de acrílico. E essas bases elas vão ser coloridas também. A gente tem acho que 5 ou 6 cores diferentes. Então a gente tem as 4 cores dos inimigos, que é o vermelho para os inimigos mais poderosos, e as 3 cores as 4 cores dos lacaios, na verdade. A gente tem o amarelo, o verde, o cinza e o roxo. E a gente tem mais 3 cores, então na real são 8 cores. Se eu fiz a conta certa.
Eu acho que sim, eu não tô com a cabeça de matemática. Mas vão vir, se estendido, se você colocar no board, vai vir também. É algo que até é bastante importante. Vai vir com 10 mapas para opções, que são em escala de RPG, então eles funcionam pro board game. Porque se você tem uma mesa presencial, eu posso ter, vou vir esses mapas que é uma mais. E também os dados, o principal, tem bastante. No Instagram do Gameplay, tem todas as imagens para você ver, para você queira ver, mas tem a lista no nosso texto aqui. E esse é o nível básico. E vai vir com R$559, certo?
Isso aí.
Fechou. Aí tem um segundo nível, que é uma coisa que me pegou de surpresa quando a gente conversou a última vez. Vai vir já com a expansão da Iraq, né? É a Iraq? Fala, nunca sei.
A Iraq é como a gente costuma falar na Jambô, mas o Trevisan já disse que a gente perdeu o controle das pronúncias das coisas faz muito tempo. Então a gente não costuma grilar muito com isso. Cada um fala como segue o coraçãozinho.
E tem a parada que é uma desculpa que eu gostei muito. Assim, mas eu uso na minha mesa, qualquer outra pronúncia que vier, é um outro sotaque.
Justamente. Justamente.
Outro sotaque, tá de boa. Mas essa expansão, cara, ela vai vir numa caixa, vai vir, né, fazer o nível completo. Vai receber a caixa base com tudo com o anterior do nível anterior e com as metas. E também com a expansão, que ela vai ser um livreto que vai vir a mais no livro, né? No jogo.
Isso, a expansão ela é uma. Ela é uma campanha adicional. Ela é uma DLC, né? Como dos videogames. Na caixa base a gente tem 3 campanhas que formam a história. Então essa campanha ela é formada a cada 3 missões. Então tu faz 3 missões, no final da terceira missão tu tem um chefão. E a expansão ela vai adicionar mais uma dessas campanhas. Então tu vai poder jogar as campanhas as 3 campanhas do jogo base, que formam, né, a grande campanha dele, e mais essas 3 missões da expansão. E ela também ela não é uma expansão só de história, né? Ela expande também as opções que os jogadores vão ter. Então ela também traz classes novas, raças novas, deuses novos, NPCs novos, poderes de classe novo. Então é uma expansão que ela aumenta as opções do jogo pra tudo quanto é canto.
Sim, eu acho muito legal disso, a gente como falando com a gente. Mas no jogo, você vai vir com duas cartinhas que se juntam, né? Uma de raça e uma de classe, que se juntam as duas.
Exatamente.
Vai vindo mais classes e mais raças. Aqui, não, tem essa aqui que dá expansão, tem essa aqui que é normal, vou juntar e fazer uma coisa nova. É bem legal isso.
A gente não chegou a fazer o cálculo de quantas possibilidades de combinações que tu pode ter. Mas a gente vai ter 11 raças. 12 raças. 12 raças e 9 classes, somando o jogo base e a expansão. Então a gente vai ter quase todas as opções do livro básico.
Cara, vai ter algum momento que vocês vão falar sobre essa questão? Parece que assim, a gente sabe bastante coisa do sobre a caixa base, mas vai ter algum momento que a gente vai saber mais sobre essa questão. Porque eu vou falar outros motivos daqui a pouquinho, mas ela me deixou bastante curioso por diversos motivos.
A gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre ela a partir de amanhã, né? Quando a gente vai ter a live de abertura do financiamento. Então a gente vai começar a soltar mais um pouquinho de informações e toda semana a gente vai ter mais lives durante o período de financiamento, que ele começa amanhã no dia 12 e ele vai até o dia 10 de junho. Então é mais ou menos, é um pouquinho menos de um mês, mas é um período bem longo e a gente vai fazendo lives toda semana, sempre soltando mais informações, e pelo Instagram da Jambô também, pelas redes da Jambô, a gente vai soltar mais coisinhas legais sobre essa expansão.
Inclusive, a live vai ser que horas?
A live vai ser por volta do meio-dia.
Um pouco próximo mais ou menos. De onde vai começar.
Um pouco próximo do horário que a gente vai abrir o financiamento.
E esse sim me deixou bastante curioso, eu vou estar lá para dar uma olhada, porque para quem não tem suplementos, quem quase estão dizendo para suplemento, o sangue do Araki é o nome da ameaça que normalmente apresenta os filhos de um dos deuses do cenário, que é o Thor. E se um deles tá aqui bonitão, olha esse monte de bicho bonito aqui, uma coisa bem curiosa vai sair daí. Enfim. Tem um terceiro pacote, mas esse é quase um Edom, eu considero assim, pelo menos, que é o pacote de literatura que vai vir a trilogia da Tormenta e os dois contos da Karen.
Esse pacote, na real, ele é mais pra quem ainda não conhece Tormenta, pra quem tá chegando, quem conhece a Samba, quem gosta de board game e quer descobrir mais da lore do cenário. Então esse pacote, ele tem a trilogia da Tormenta, que foram os primeiros livros ambientados em Arton, e ele tem a Joia da Alma e a Deus no Labirinto, que são os livros que atualizam mais o cenário pra situação em que ele tá hoje. Então é um pacote assim, quero conhecer o universo, é esse pacote de literatura que você leva.
E pelo menos boa parte deles fala já sobre Tormenta de uma maneira ou outra. Então já Tormenta literalmente é o maior inimigo ali. A Joia da Alma dá um bom contexto pro Deus do Labirinto, que aí também fala bastante sobre a Tormenta. Então, são os três pacotes. O preço tá bastante cozinho com o que eu esperava. Um board game desse tamanho, pelo menos. Olhando outras coisas, outros jogos parecidos, tipo. Então, da hora, agora vamos falar um pouco mais, cara, sobre algo que deixou bastante surpresa, na verdade, que são as metas estendidas. A gente vai ter 20 metas, né? São os 20 níveis jogadores, cada um dividido por patamar, isso eu acho legal. E a gente só tem até agora o primeiro patamar com o aventureiro. É os 5 primeiros níveis do financiamento, né?
Isso.
Aí a primeira é a meta base, o básico pro jogo sair. E a segunda é um negócio que eu queria que me desse um pouquinho mais detalhe, que são, se chegar nessa meta, os apoiadores vão receber os aqui com o STL dos personagens jogáveis.
Respira, Gustavo, respira. Respira que a gente não entendeu nada, mas...
Tudo bem. A segunda meta, a gente vai receber os arquivos STL dos personagens. Como é que funciona esse direito?
Isso. O Raonic fez o nosso pingente, também trabalha com a gente já fazendo as miniaturas há um tempinho. Ele já começou a fazer algumas modelagens de teste pra gente ver como é que a gente vai montar esses pacotes, né? E é isso aí mesmo que tu falou. Batendo a segunda meta, a primeira a gente fecha o jogo base e a expansão. Então, batendo a meta básica, a gente fecha essas duas coisas completinhas. E a partir da segunda meta, a gente começa a disponibilizar os arquivos para impressão 3D das miniaturas. Uma decisão que a gente tomou lá no início da produção do board game é que a gente não queria que ele fosse um produto muito caro. A gente sabe que board game, principalmente aqui para o público brasileiro, ele é um produto mais de luxo. Então a gente queria baratear o quanto a gente conseguisse. E não inserir miniaturas impressas em resina ou produzidas com molde em outros países foi uma das decisões que a gente tomou para poder baratear o produto. Então é por isso que a gente tem miniaturas de papelão, que não perde a qualidade do jogo. O jogo continua muito legal e elas são muito bonitinhas da gente colocar na mesa, são bem divertidas e cumprem muito bem o papel. Mas para quem quiser um produto mais de luxo ainda, com essas metas batidas, todos os apoiadores que pegarem o board game, então os apoiadores do nível 1 e do nível 2, vão receber esse pacote de STL. Na segunda meta, recebe os 7 personagens, então as 7 raças do jogo base. Tu já vai conseguir pegar esse STL e levar pra qualquer lugar que tu consiga imprimir digitalmente, tu consiga imprimir em 3D. Quer tu tenha tua impressora em casa ou tu entre em contato com alguém que faça essa impressão. E a gente vai falar sobre as outras ainda, mas no quinto nível tu já pega as minis de todos os lacaios do jogo. Então são quatro tipos diferentes de lacaio. Então, falando bem rapidinho, os lacaios, eles são os inimigos mais bucha de canhão pra tu enfrentar no jogo. Então, são os que morrem com um daninho, mas eles vão evoluindo. Só que eles também são os mais numerosos. Então, essas minis, elas se repetem várias vezes.
Você derruba um, você pode colocar ele de volta pra um outro personagem.
Basicamente isso aí.
Perfeito. Os outros dois... metas que a gente falou ainda são papas de itens, né? Vão vir 3 novos itens temáticos, mas isso eu fico curioso. Como assim temático? Vão ter alguma coisa que os apoiadores vão voltar para ser baseado em itens? É algo que você pode falar agora, pelo menos?
Posso falar. No jogo a gente tem conjuntos de armas que elas têm uma sinergia com os tipos de inimigos. Então, se o inimigo é roxo, por exemplo, ele não toma dano de arminha roxa. Se o inimigo é verde, ele não toma dano de arminha verde. E por aí vai. As armas do jogo, elas são ou itens comuns que tu vê no livro básico, espada longa, espada curta, arco curto e por aí vai. Ou armas rubras, que são itens maculados pela tormenta que os jogadores podem encontrar nas aventuras contra os chefões. Essa terceira meta, ela vai trazer conjuntos de itens especiais que, na real, vão ser itens mais icônicos do cenário. E acho que sobre elas é o que eu posso falar, por enquanto. A gente vai revelar mais nas próximas semanas. Sobre os personagens, que é a nossa quarta meta, eu posso falar um pouquinho mais. Então, na real... do mesmo jeito que a gente teve lá no primeiro financiamento de Tormenta, em que o público pôde participar e escolher quais raças entrariam no livro básico, e depois no nosso segundo financiamento da coleção Arton, o público também pôde escolher quais personagens entrariam no Guia de NPCs, que é um livro para Tormenta 20 com NPCs famosos do cenário. Essa meta, ela vai trazer fichas de personagens de grandes personalidades de Arton para você jogar com elas no board game. Então, essa quarta meta vai ser uma ficha pronta, porque como tu falou, Gustavo, os personagens do jogo tu monta com duas pecinhas. Tu monta com uma peça de raça e uma peça de classe. Elas são peças quadradinhas, que tu bota uma do lado da outra, forma um retângulo e a tua ficha. Os personagens dessa meta extra vão ser, na real, esse retângulo fechadinho. Então eles vão ser um combo de raça e classe com habilidades exclusivas desses personagens. Então vai ser uma coisinha especial que os apoiadores vão poder desbloquear conforme a gente for batendo essas metas.
Então, vou dar um exemplo de um personagem que, assim, se não aparecer na votação, não sou eu, Gustavo, falando, o José não falou nada, Ele tá literalmente na capa do livro base Tormenta, ele aparece em tudo, então vou dizer um exemplo. Teve, por exemplo, o Orion Drake, ele não vai ter a partezinha humana do Orion Drake, a partezinha cavaleiro do Orion Drake, vai ser um retângulozinho só. Orion Drake, humano cavaleiro, ele, sei lá, ele dá um discurso motivacional e todo mundo morre de tédio.
Justamente, justamente. Perfeito. Vai ser mais ou menos isso aí. Se for, sei lá, o Valen, seria a parte humana do Valen, a parte guerreira do Valen, e a... Ai, eu me esqueci o nome das espadas duplas dele.
Inferno e Inverno.
Pronto. É Inferno e Inverno, a duplinha de espadas dele.
Como eu lembrava então... disso na ponta da minha língua?
Mas é isso. Mas é isso aí. Vai ser, vai funcionar desse jeito. Vai ser uma pecinha a mais que vai... vai, é... vai ser mais ou menos como se tu juntasse, né, a pecinha de raça e classe deles, mas já fechadinha pro personagem.
É, eu imagino que não, mas é aquela fumando, aqui não chora, não recebe nada. Não pode dar um spoiler de alguns outros. Um eu já chutei aqui, que eu já chutei. E aí, não eu vou contar com o seu perfeito. Mas tu pode dar spoiler de algum outro personagem que tá junto?
Cara... eu posso dizer que a votação tem 20 personagens do cenário. E posso dizer também que algumas dessas metas que a gente falou hoje, elas vão se repetir. Então não necessariamente vai ter apenas um personagem. A gente vai desbloqueando mais patamares, né? Conforme a gente for desbloqueando mais metas durante a campanha. E... não vai ser um personagem só. Eu não acho que eu possa spoilar os nomes.
Eu consigo ouvir o WhatsApp. Mas tudo bem. Não vai ser um personagem só. Vai ser personagens que os jogadores podem escolher. Os apoiadores podem escolher.
Uhum, vai ser por meio de votação. Então a gente vai, conforme a gente for desbloqueando as metas, essas votações vão sendo realizadas. Inclusive, vocês vão poder descobrir esses personagens que forem escolhidos conforme a campanha for rolando. Então eu não tenho certeza ainda se essas votações já vão acontecer durante o jogo, durante o período de financiamento. Mas todo mundo que apoiou vai conseguir participar das votações por meio da plataforma do Catarse e vai ficar sabendo pelas redes da Jambô. A gente vai divulgando sempre pra vocês os personagens que forem escolhidos.
Na votação que tem de NPCs, tanto do Tormenta 20 quanto do Deuses Heróis. Acho que foi Deuses Heróis. E não foi a seleção.
Uhum.
E tipo, os apoiadores apoiavam, tipo, acho que vai ser a mesma coisa.
Isso.
E se você tem guia de NPCs, tu pode imaginar alguns nomes que podem aparecer aí. A personagem de Ariana, tá tudo bom. No geral, tô bem animado com o jogo tabuleiro. Tem conhecidos meus que também estão bastante animados, principalmente com os NPCs que foram revelados, que são inéditos do board game, que é Dama Fati, o Dom Lefeu Nome, eu tenho a tatuagem dele aqui.
É a Dama Escarlate, o Dom Lefou Nono e o Belkor.
Ele tá aqui, bonitaço. Ele me lembra muito o vendedor do Resident Evil.
Uhum. É bem essa vibe mesmo.
Ele é meio que um vendedor de coisas públicas.
Isso. Ele é um o jogo, ele tem NPCs com quem você pode interagir. Alguns são o que a gente chama de habitantes, que são pessoas que já estavam na área de Tormenta antes da campanha começar, e outros são os refugiados, que são NPCs que foram parar dentro da área de Tormenta junto com os protagonistas, os personagens. Esses três que a gente comentou, eles são habitantes, então eles são personagens que têm as próprias miniaturas e elas ficam no mapa e você pode interagir com elas e eles vão te dar efeitos especiais. O Belkor mesmo, ele é um comerciante de arma rubra, então ele é a chance que os jogadores têm de conseguir uma arma rubra fora de uma luta contra chefe.
E tu não deve comprar com Tibai.
Não, tu vai, tu junta as cartinhas de arma, elas têm a frente delas é a arma e o verso delas é uma bolsinha de dinheiro. Então, quando tu vira tua cartinha de arma, ela é considerada uma tralha. E aí essas tralhas é o que tu usa de dinheiro pra gastar no jogo.
Pra falar um pouco dos outros, tem um na Dragon Brasil do mês passado, se não me engano. Mas a última Dragon Brasil tem um pouco mais, você deve assim. Mas tu pode falar um pouco mais dos outros dois, principalmente o Don Lefou nono, eu fiquei bastante curioso também.
É, ele é o nosso guerreirinho desses três. A Dama Escarlate, ela é um pouco personagem de suporte. O Belcor, ele é o comerciante, né? E o Don LeFou, ele é o combatente. Ele é o cara que vai estar lá lutando do lado dos heróis. Então, ele é um NPC que vai estar do seu lado, combatendo mesmo, de fato, entrando na luta e batendo nos inimigos. O legal desses NPCs é que nenhum deles está, de fato, ajudando os heróis sem motivo, porque eles são bonzinhos. Eles, na real, têm as próprias motivações. E acho que a que eu menos posso falar sobre é a Dama Escarlate. Porque ela tá mais vinculada com o desenrolar da campanha. Mas o Don LeFou, ele é mais isso aí. Ele é um antigo nobre de Trebuck que se tornou um LeFou quando a área de Tormenta, quando o Guts tomou aquela região e a área dele se espalhou. E ele tomou gosto pelo combate e fica lutando por aí com os Lefeu da área de Tormenta. E eu acho que a história dele é basicamente essa. Ele é um guerreiro bem feroz. A parte legal é que o fato dele ser o Don LeFou nono implica que existem outros 8 Dons LeFous antes dele. Então fica aí coisas que podem vir no futuro.
Ou você usar na sua mesa. É, parece um Don LeFou muito parecido com o nono, outros 8 iguais. Uhum.
Uhum.
Cara, o nosso tempo acabou. Gostei muito de falar sobre o Expedição Escarlate. Tô animado também para testar. O próximo evento que o Board Game vai estar disponível é o Dofe aqui em São Paulo.
Eu acredito que sim. O último evento que teve foi um mais exclusivo para um pessoal conhecido da Samba. E o protótipo está passando pela mão de alguns influenciadores para eles poderem testar e fazerem os vídeos deles pela internet. Mas eu acredito que ele vai estar no DOF, sim. A gente vai ter um protótipo para você poder ir lá e testar e ver como é que tá, e pegar na mão, e rolar dadinho, e brincar com as fichas e tudo mais lá pro DOF.
Então a gente tem que passar o formulário pra gente levar pro Refúgio de Floripa, que é a gente tá ligado com o nosso amigo do Lúcio, e poder testar lá também. Você viu? A gente acha por aqui, tá? A gente não lançou de Floripa, então eu não vou poder, eu só no 9 peso, mas só poder testar lá. Aproveitando os últimos 5 minutos, queria agradecer você ter vindo cá, ter esse tempo, sua paciência e perguntar coisas que você não pode responder na hora, e o resto é bem tranquilo. Mas uma pergunta pessoal, que não tem nada, e até o momento, não sei. Contigo, você pode fazer. Mas uma pergunta que me deixou bastante curioso, e eu fiquei pensando nisso nos meus botões, é: a gente já viu que vai ter a primeira expansão, que é o Cinco da Iraque, e aqui, depende da sua região, e que vai ter um chefão que é o Gato, e outro personagem. Se você, José, você, né, você pudesse ter esse poder de escolher o próximo inimigo final da próxima expansão de expedição, quem que tu escolheria?
Cara, eu acho que eu aproveitaria o estado atual de Tapista e eu faria uma expansão temática no Império de Tauron depois dos acontecimentos de Deus no Labirinto. Eu faria um senador que ficou louco, cedeu a tormenta e falou: esse é o futuro, vamos todo mundo ficar loucão e atormentado.
Imagina uma liteira de vísceras e bagulho carregado com vários refluzinhos.
Ah, ia ser incrível. Ia ficar ótimo.
Quem faz um tempo mais sabe que provavelmente eu colocaria alguma coisa ali pra ser infectado também, que seria um pau, mas isso é gosto pessoal do Hulk. Muito legal, amanhã vai ter a live do início do lançamento, certo?
Isso.
Se tu já tá curioso, saiu o vídeo do Encounter do evento que teve na Encounter de São Paulo, que o pessoal pode ver.
Isso.
E, cara, muito obrigado pela sua participação. Algum lugar que o pessoal pode conhecer mais sobre o seu trabalho? Tem alguma coisa que você quer divulgar? Algum projeto pessoal?
Bom, eu sempre vou indicar o pessoal seguir a Jambô, que é onde mais sai coisas do meu trabalho. Eu sou o editor responsável pela linha de Daggerheart e de Fábula Última. Então, para quem tá acompanhando esses lançamentos, todos eles passaram pelas minhas mãozinhas. Eu também trabalho com Tormenta. Então, a maioria dos últimos livros que saíram, eu tive alguma participação. Então, se vocês estão gostando do caminho para onde Tormenta tá indo, eu tenho uns dedinhos neles também. Então, sigam a Jambô, o arroba Jambô Editora em todas as redes sociais. É onde vocês mais vão me ver presentes. Se vocês quiserem acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho e das minhas leituras e da minha vida pessoal, meu arroba é José R. Cerc, C-E-R-Q. Mas eu costumo postar mais coisas pessoais, não costumo postar mais coisas de trabalho por lá. Só se estiverem curiosos pra ver as coisinhas que eu ando lendo e que eu ando consumindo.
Tem todo lugar que você posta bastante coisa, principalmente porque vai vir no futuro de Tormenta, né? Dragão Brasil, que tem a sua última. Não sei, não vou lembrar agora, posso estar comentando um HP. Mas a tua última. A última matéria foi sobre como fazer uma dungeon com cartas.
Isso. A gente teve essa matéria da... Essa foi a última matéria de capa que saiu, mas eu tenho sido o redator constante da Caverna do Saber. Então as últimas coisas que saíram da caverna também saíram ou da minha mão ou das mãos do Miguel, que o público do Movimento RPG já tá mais acostumado, já conhece, o Miguel já é de casa. Mas as coisas que saem na caverna também passam por mim, ou passam pelo Rafa, ou passam pelo Miguel. Então a gente tá sempre criando regras novas, regras alternativas pra tu testar em T20. E a última capa foi essa, que foi bem divertida de fazer também. A última capa de Tormenta que saiu foi uma matéria pra tu criar dungeons procedurais usando baralhos. E é uma brincadeirinha que eu fiz numa mesa uma vez e funcionou bem e é bem divertido. Pode ser bem mortal também, porque é aleatório, né? Mas. Mas é bem divertido. E eu acho que o Rodlek Leverick tá assim, pulando na cadeirinha conforme as pessoas jogam com esse esquema.
Vou testar, inclusive, assim que as mesas voltarem. Mas também tem outras coisas que eu vou só um pouquinho a sardinha do convidado. Também tem as variantes e as raças alternativas, que nas últimas matérias que estamos na minha cabeça. Não sei quais, se você escreveu as duas, eu sei que as têm o seu dedinho. Mas, cara, é um conteúdo que eu sempre acho legal quando tem, porque é mais conteúdo para testar. Mas quando se vai com calma, a gente acerta tudo bonitinho. Cara, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por você ter assistido até agora. Você também tá vendo no VOD. Obrigado. E...
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.